Bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e uma vida com menos desperdício. Hoje vamos falar de economia circular, um novo conceito, ou não tão novo assim, como vamos ver, mas que está muito na ordem do dia e que aposta numa mudança da nossa economia, de linear para circular. Este episódio é patrocinado pela EcoX, uma marca portuguesa de detergentes que utiliza óleo alimentar usado para fazer os seus produtos. Ora, parece-me o parceiro ideal para falarmos sobre economia circular e para começarmos este episódio. Está tanto na ordem do dia a economia circular que a Europa parece que só anda a apoiar projetos de economia circular e só anda a falar disto. Tanto que no European Green Deal, portanto o Green Deal que nós temos na Europa, há todo um plano de ação dedicado à economia circular. Chama-se CEAP e foi adotado em março de 2020. Portanto, é um dos blocos de fundação do Green Deal europeu e fala sobre uma agenda para o desenvolvimento sustentável na União Europeia que ajuda a reduzir a pressão nos recursos naturais e que cria mais trabalhos e gera riqueza de maneira a não sobrecarregar a natureza. Portanto, este plano para a economia circular é um dos pré-requisitos, diz a União Europeia, para atingir a neutralidade carbónica a que a União Europeia se propôs até 2050 e é uma das maneiras como vamos conseguir ajudar a combater a perda de biodiversidade, portanto, colocando menos pressão nos recursos que extraímos da natureza. Também na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, há uma proposta do tal novo Plano de Ação para a Economia Circular, que eu vou deixar, obviamente, o link para este Plano de Ação na descrição deste episódio, como tudo aquilo de que vou falar, vocês vão encontrar na descrição, como sempre. E o que diz este Plano de Ação, que está traduzido em português também, portanto é super fácil de ler, diz que no intuito de incentivar modelos de negócio mais circulares, a Comissão vai propor a revisão de regras sobre, e entre outras coisas, e aqui estamos só a falar de alguns casos mais paradigmáticos, veículos em fim de vida, para termos como resolver a questão, por exemplo, das baterias lítio, que também já falámos no episódio dos carros elétricos, porque estamos a falar de avanços tecnológicos que são necessários para a descarbonização até 2050, portanto, sem esses avanços não o conseguimos fazer, mas sem a adoção de uma economia circular para resolver os problemas desses avanços tecnológicos, também não vamos chegar à neutralidade carbónica, portanto é preciso tudo em conjunto. E uma das coisas que diz este relatório é que, além disto, além de estabelecer as regras sobre o teor reciclado obrigatório, dos materiais, dos componentes, de melhorar a eficiência da reciclagem, a Comissão estudará ainda quais são as medidas mais eficazes para garantir a recolha e o tratamento ecológico dos óleos usados. E isto remete-nos para o nosso patrocinador, os óleos, sobretudo os óleos que mais facilmente vão parar aos nossos circuitos de água através do setor doméstico, são os óleos alimentares, não é? E um litro de óleo alimentar usado pode contaminar 1 milhão de litros de água. Portanto, é uma das coisas em que a Europa também está a investir, precisamente porque é um problema muito urgente de combater, especialmente sabendo que estamos em risco de escassez severa de água em Portugal, como também temos num outro episódio do podcast. Eu depois deixo-vos estes episódios também nos links, vocês não terem de andar à procura, sou assim tão fofa. E vai haver esta tentativa da União Europeia de controlar então estes produtos que têm potencial para ser reciclados, são nocivos quando não são reciclados, para tentar fechar aqui o loop, portanto, fechar o ciclo das matérias-primas. Também podem encontrar mais informação em português sobre isto no BCSD Portugal, que é a organização que no fundo trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto tudo o que é sustentabilidade. O BCSD é um bom sítio para onde começar a pesquisar e diz que a economia circular se apresenta como uma alternativa oponente à atual designada de economia linear. Portanto, define-se como um sistema que é restaurador e regenerativo, no qual a entrada dos recursos, a produção dos resíduos e as emissões e as perdas de energia são minimizadas pela desaceleração, pela redução e pelo fecho dos ciclos de materiais e energia. Portanto, é um conceito que vai alterar a forma como os produtos são desenhados, portanto, é logo na origem, vai promover a criação dos produtos que sejam funcionais e eficientes com maior durabilidade e que sejam fáceis de manter, ok? Que haja capacidade técnica para ser reutilizado, reparado e depois encaminhado para a reciclagem. Aqui vai haver um combate muito forte à obsolescência prematura e à obsolescência programada, que se forem conceitos novos posso explicar muito brevemente. A obsolescência prematura é quando um produto deixa de funcionar antes do suposto, ok? Porque sim, porque foi mal desenhado, foi mal ajustado às necessidades de utilização do produto, por mil e um motivos. obsolescência programada é quando, propositadamente, as marcas desenvolvem um produto para durar X tempo. Uma das indústrias que sofre muito com a obsolescência programada é a indústria da tecnologia, porque sai um novo modelo de telefone, sai uma atualização de software e os antigos deixam de ter capacidade para os modelos mais antigos deixam de ter capacidade para fazer essas atualizações e ficam obsoletos. Quando sai, por exemplo, um modelo novo que tem uma entrada de carregador diferente, o vosso carregador anterior deixa de funcionar. Portanto, o combate à obsolescência é fazer com que estas coisas não aconteçam, com que as coisas sejam feitas para durar, para serem reparadas, para serem alteradas ao longo da sua utilização, para continuarmos a poder utilizá-las durante muitos, muitos anos e evitar o desperdício dos materiais que foram utilizados e dos recursos que foram utilizados para produzir esses materiais, porque também há recursos não materiais, como a energia, como a água, que também são utilizados, e mesmo a mão de obra. Portanto, o que é necessário fazer é fazer uma transição que seja gradual e transformadora para a economia circular. Portanto, desta economia linear, que o produto é feito, utilizado, descartado e acabou, para uma economia em que não há um fim de vida de tudo. Ou seja, há partes no final que vão ser separadas, enviadas para quem as transforme, para voltar a fazer entrar esse produto ou esses materiais reciclados no mercado. E às vezes não têm de ser sequer reciclados, podem ser componentes que possam ser aproveitadas para outras indústrias, e aqui, por exemplo, o setor têxtil tem uma forte componente, em que uma peça em fim de vida, na realidade, não tem de ser reciclada sequer, pode ser transformada numa peça diferente. Portanto, há todo um potencial de utilização de recursos infindáveis. A economia circular também oferece muitos benefícios, portanto, tem vantagens para as empresas, porque pode trazer aumento de rentabilidade dos processos de produção e das flutuações de preço dos recursos, portanto, ao fazer manter os recursos mais tempo. Traz uma oportunidade de mais criatividade, de reinvenção, de desenvolvimento de novos modelos de negócios e novos produtos. Aqui também vos posso dar o exemplo de uma empresa portuguesa, que é a Lemon Jelly, que utiliza os resíduos da produção de galochas para produzir galochas novas 100% com esses resíduos. Portanto, pode haver, com o desperdício, nova oportunidade de rendimento. Portanto, isto não é algo que para as empresas não faz sentido. Faz sentido para todas as pessoas, para todos os stakeholders e todos os intervenientes da nossa sociedade. E apesar de todos estes benefícios, a verdade é que se estima que apenas 8,6% da nossa economia seja circular. Isto são dados da BCSD, extraídos da nova Estratégia Europeia para a Economia Circular, portanto, esta de março de 2020, de que vos falei. Um dos institutos, ou uma das fundações mais importantes para quem quer compreender a economia circular é a Ellen MacArthur Foundation. Provavelmente já ouviram falar desta fundação aqui no podcast, e se acompanham o trabalho nas redes sociais, o meu trabalho nas redes sociais, também já ouviram falar desta fundação. E eles basicamente focam-se só nisto, em compreender a economia circular, ajudar as empresas a perceber o que é que está a ser gerado de desperdício que podia ser usado no mundo, e tem casos de estudo muito, muito interessantes. Eu acho que, se não conhecem o site, eu digo já, o site é muito mais interessante que este episódio, podem desligar e ir ao site, porque vale mesmo a pena. Ou então façam as duas coisas ao mesmo tempo, essa é a beleza do podcast. Portanto, o que a Ellen MacArthur faz, explica, é que este modelo económico de extrair, produzir e desperdiçar está a atingir os limites físicos, e nós estamos a ter muita noção disso, porque percebemos finalmente, depois de décadas dos cientistas a avisar que os recursos não são infinitos. E, portanto, esta economia circular vai ajudar a redefinir esta noção de crescimento e vai trazer benefícios para toda a sociedade, dissociando a atividade económica do consumo de recursos infinitos. Portanto, vai tentar eliminar os resíduos do sistema por princípio e limitar o consumo de recursos. E isto vai ser apoiado, ou só faz sentido existir, se for apoiado por uma transição de fontes de energia renovável, porque estarmos a produzir recursos e a transformar recursos com base em combustíveis fósseis é melhor que nada, mas não é ideal. Portanto, o ideal aqui é a transição para uma economia circular ser apoiada por uma transição energética muito forte para a energia renovável. E, portanto, o que é que este modelo circular faz? Vai construir capital económico, natural e social ao mesmo tempo, e vai se basear em três princípios. O primeiro é o da eliminação dos resíduos e poluição desde a fase inicial de concepção do design. O segundo é manter então os produtos e materiais em uso, como vos tinha dito há pouco. E o terceiro é regenerar os sistemas naturais. E é ao fazer estas três coisas que nós vamos ver mudança efetiva no que diz respeito às alterações climáticas. Portanto, se vamos reconstruir, ou se vamos construir de maneira mais sustentável capital, seja ele financeiro, manufatura, humano, social, natural, vamos garantir que os fluxos que geramos de bens e serviços são o mais eficientes possíveis. E a Fundação Ellen MacArthur tem um diagrama sistémico, que é um pouco complexo talvez, mas que vale a pena dar aqui uma olhadela, também vou deixar aqui na descrição. Mostra que pode haver um fluxo contínuo de materiais técnicos e biológicos através da criação de um ciclo de valor. Este ciclo de valor é, obviamente, tão interessante quanto maior for a escala e os stakeholders, ou seja, quanto mais nós conseguirmos não desperdiçar nada porque encontramos parceiros dentro de outras indústrias ou da mesma indústria que aproveitem. Portanto, nós precisamos de não fechar estes ciclos em nós próprios e de tentar criar uma espécie de mercado que já foi também testado e criado até em Portugal, a nível industrial, uma espécie de mercado de subprodutos onde as empresas podem recorrer e não só as empresas, mas o Estado e as pessoas podem recorrer para reparar, substituir, criar produtos novos ou atualizações dos que já existem. Então, a ideia é criar este modelo aberto e acessível. Existe um podcast no qual eu participei, que é o da EDP, que é o É Agora ou Nunca, onde temos um episódio dedicado à economia circular e que me parece que vale a pena ouvir, porque falo com especialistas neste assunto que podem dar precisamente exemplos daquilo que já se fez cá em Portugal para a economia circular. Também é importante perceber que isto não veio de ontem, não é? A economia circular não é algo assim novo, inovador, uma coisa super sexy, um tema do momento. A economia circular, no fundo, vai mimetizar o que a natureza já faz. Nós já falámos muitas vezes da circularidade da natureza aqui no podcast do Zero. E é importante perceber quais é que são as escolas de pensamento que vêm apresentar-nos, portanto, de onde é que vem esta ideia e como é que chegámos até hoje ao facto da Europa querer ou ter um plano de ação para a economia circular dentro do Green Deal. Portanto, como é que chegámos aqui? E algumas pessoas apontam o início da economia circular à ideia de design regenerativo do John Lyle, e ainda hoje existe o Centro de Estudos Regenerativos de Lyle, ou Centro Lyle para Estudos Regenerativos, é assim uma coisa do género, devia ter isto escrito. Desculpem, mas procurem por John Lyle e Centros Regenerativos, ou Centros de Estudos Regenerativos, que chegam lá. Portanto, o que ele faz é ele estabeleceu assim as bases para este framework da economia circular, e depois a seguir elas ganharam notoriedade com outros autores que vieram a seguir. E o conceito veio-se a desenvolver, tanto que depois surgiu o conceito de economia de performance, que foi um arquiteto e economista que nos anos 70 estabeleceu esse conceito e que iniciou o termo cradle to cradle, que há um livro interessantíssimo com este nome que vale muito a pena ler. E o que fez este arquiteto, que se chamava Stahl, ele trabalhou neste desenvolvimento da abordagem do ciclo fechado, ok? Portanto, ele criou um instituto que ainda existe em Genebra, que é o Product Life Institute, que tem mais de 25 anos neste momento. Portanto, há esta ideia do cradle to cradle, que é um tema que podíamos estar só um episódio a falar de cradle to cradle, que depois foi pegado por um químico alemão, que eu não sei dizer o nome dele, mas eu vou tentar, Michael Bronart. Brognacht, não sei dizer o nome dele, Brognacht, não faço ideia como é que isto se diz, foi um químico alemão que estabeleceu depois então o framework deste cradle to cradle, que vai no fundo compreender os processos produtivos do chamado metabolismo biológico da natureza e vai desenvolver um modelo para criar este metabolismo, mas agora técnico, para os materiais industriais. Portanto, ele pega no metabolismo biológico da natureza e passa para um metabolismo técnico nos materiais industriais. E as componentes dos produtos são sempre projetadas para a recuperação contínua, para a reutilização contínua, tanto dos nutrientes biológicos como técnicos dentro destes metabolismos. É um conceito super, super interessante, que vale a pena ver, até porque já existe, ou existe já há algum tempo, a certificação Cradle to Cradle, ok? Que certifica produtos que cumprem estes requisitos. No fundo, o que é que vai fazer o Cradle to Cradle? Vai eliminar o conceito de resíduo. Ele diz que o resíduo é um alimento, portanto não é um lixo, é um alimento, é para dar combustível a novas ideias, e vai projetar os produtos que são seguros para a saúde humana e para o meio ambiente e que podem ser reutilizados através dos tais metabolismos biológicos e técnicos. E vai criar estes sistemas de recoleção e de recuperação do valor dos materiais a seguir ao seu uso. Vai também apostar na energia de fontes renováveis, ok? Para usar, sobretudo, ele fala muito em energia solar, hoje em dia temos outras fontes, mas ele era aquilo que ele falava mais. E vai celebrar a diversidade, e isto aqui parece-me importante, porque é nesta diversidade que nós vamos encontrar quem precisa de subprodutos da nossa indústria ou precisa do nosso produto em fim de vida, porque provavelmente não vão ser as pessoas que vão fazer concorrência direta connosco que vão precisar desses resíduos, mas há de ser uma indústria na qual nós nem sequer tínhamos pensado. Eu tenho um exemplo, por exemplo. O que é que acharam disto? Tenho um exemplo, por exemplo. Estava a falar outro dia com uma empresa de calças de ganga que utiliza os resíduos de uma fábrica para fazer calças 100% recicladas, que nos dizia que trabalhava com uma fábrica de pneus que em fim de vida doava os seus pneus para a indústria têxtil para uma marca que fazia mochilas através das câmaras de ar dos pneus. Portanto, é esta diversidade, não é, que vai ajudar-nos a descobrir parceiros para ir buscar aquilo que nós não conseguimos usar ou o fim de vida dos nossos produtos. Também fala sobre gerir o uso da água para maximizar a qualidade e promover os ecossistemas saudáveis, respeitando os impactos locais, não é? Portanto, aqui, este cradle to cradle vai ser, no fundo, a base, na minha opinião, isto aqui é a mesma opinião, porque, como vos digo, a escola de pensamento vai mais longe, não é? Nós falamos de três escolas de pensamento até agora, ainda vamos falar de mais, mas esta, para mim, é aquela que mais mimetiza aquilo que está a ser adotado. Também falamos muito de ecologia industrial. A ecologia industrial, basicamente, é este princípio de circularidade adotada à indústria. No fundo, é estudar os fluxos de materiais e energia nos sistemas industriais, ok? Portanto, é criar um ecossistema industrial que vai criar processos de ciclo fechado nos quais os resíduos vão servir como a fonte para, como se fossem novas matérias-primas, não é como se fossem, é como sendo. E vão, então, eliminar aquelas noções de subproduto que é lixo. E esta ecologia industrial vai adotar um ponto de vista sistémico, portanto vai projetar os processos de produção de acordo com as restrições ecológicas locais e vai observar o impacto global do início e moldá-lo para funcionar o mais próximo possível dos ecossistemas vivos, ou seja, mimetizando, no fundo, a natureza. Isto são muitas ideias para ir sempre dar ao mesmo, como vocês estão aqui a perceber. Há aqui uma frase muito, muito interessante do Stahl, do Instituto de Genebra, de que vos tinha falado, do Product Life Institute, que diz sobre ecologia industrial: "Do not repair what is not broken, do not manufacture something that can be repaired, do not recycle a product that can be remanufactured." Portanto, é qualquer coisa como: não reparemos o que não está estragado, não reproduçamos aquilo que pode ser reparado e não reciclemos um produto que pode ser retransformado, ok? Portanto, esta ideia é muito importante. E partimos então para outra escola de conhecimento, e estamos quase no fim, tenho aqui mais duas para vos falar. Uma delas é a biomimética, que já devem estar mesmo a perceber onde é que isto vai dar. Vem de uma mulher, esta ideia, que é a Janine Benuis, que vai fazer inovação inspirada pela natureza. Portanto, a biomimética surge como uma disciplina nova que vai estudar as ideias da natureza e imitar os designs da natureza e os processos da natureza para solucionar os problemas que temos hoje em dia. E há aqui um exemplo que a Fundação Ellen MacArthur dá, que é o de estudar uma folha para inventar uma melhor célula solar. Pode ser um exemplo, uma folha de uma árvore, ok? E isto é inovação inspirada pela natureza, não é? É estudar a natureza como modelo, utilizar a natureza como medida e utilizar a natureza como mentora. E, no fundo, eu acho que é no aglomerar destas ideias todas nós vamos chegar a um modelo de economia circular que é adaptável e fácil de implementar nos dias de hoje. Queria-vos também só falar num instante da Blue Economy. É um movimento muito, muito interessante, que quer utilizar os recursos disponíveis e os resíduos de um produto para criar um novo fluxo e que se aponta muito nas condições físicas, nas condições ecológicas. E há um relatório, que é um manifesto deste movimento, que descreve 100 inovações que podem criar 100 milhões de empregos nos próximos 10 anos. Isto é muito interessante, porque estamos aqui a oferecer soluções concretas que ajudam o ambiente, que ajudam a criação de emprego, que ajudam a economia, que ajudam tudo. E parece-me que este conceito de economia circular não é suficientemente ouvido. Porque quando... Vamos imaginar alguém que quer criar uma marca de alguma coisa. Imaginem. Agora muita gente tem marcas de roupa, por exemplo. As pessoas pensam em criar um produto. Mas quão importante seria, assim que se cria este produto, pensar logo em todo o ciclo de vida? E eu posso-vos, se calhar, voltar a dar o exemplo do nosso patrocinador deste podcast. Porque quando eles foram criar detergentes, a ideia base deles era: como é que eu posso transformar óleo alimentar usado? Como é que eu posso utilizar, eu não sei se agora vou dizer um disparate químico, mas como é que posso transformar em surfatantes ou como é que eu posso aproveitar este óleo e extrair daqui alguma coisa que me possa ajudar a criar produtos de limpeza? E, portanto, em vez de pensarem só, ok, vou criar produtos de limpeza feitos em Portugal e que sejam ecológicos, pensar, não, vamos pensar numa maneira disto ajudar a resolver outro problema que já exista. Como é que nós, para criar os nossos produtos, podemos ir buscar subprodutos que seja preciso atuar sobre eles? E eu percebo rapidamente este raciocínio, que é: os produtos de limpeza ecológicos são feitos para não contaminar as águas. O que é que contamina as águas? Óleo alimentar usado. O que é que podemos fazer em relação a isso? Criar detergentes com óleo alimentar usado. Tiramos o problema, porque há uma transformação química no óleo alimentar usado, de maneira a que ele, quando é aplicado no detergente e a seguir é enxaguado, deixa de constituir um problema para os caudais de água. E isto é muito importante. Nós estamos a resolver dois problemas de uma vez, que é criar detergentes ecológicos, que sejam bons, eficazes e que funcionem. Eu sou cliente deles há 3 anos, portanto posso garantir que funcionam, senão já não usava. E criar estes produtos sejam eficientes e bons e resolver um problema que nós estamos também a tentar solucionar através de colocar produtos mais ecológicos para não contaminar a água. Portanto, se há outras coisas que estão a contaminar e se eu posso utilizar essas coisas para ajudar a tratá-las de modo a que deixem de contaminar, então perfeito, eu estou aqui a adotar este modelo. Perfeito, 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 perfeito. Seria-se a seguir nós conseguíssemos de alguma maneira recuperar os detergentes para voltar a fazer alguma coisa. É com X, deixa a ideia. Deixo aqui no ar, mas é praticamente impossível, não é? Porque nós, os detergentes vão pela água abaixo. Não contaminarem já é bastante bom. Mas isto vamos dizer que podemos estar sempre à procura de inovação no meio da economia circular e pode fazer toda a diferença. A Blue Economy, entretanto, também derivou para um conceito mais associado à economia dos ecossistemas marinhos, portanto, tudo o que envolve água, e há uma infografia muito gira do World Bank, que também vos deixo na descrição, que fala sobre como é que nós podemos agir nestes ecossistemas para transformar a economia, portanto, reduzir ou gerir melhor o lixo que está nos oceanos. Quando diz gerir melhor é evitar que vá parar lá, melhorar o transporte marítimo, o tratar das nossas, eles dizem fisheries, como é que se diz fisheries? Bom, as zonas de pesca, não sei a tradução, que devem ser melhoradas, porque, como sabemos, há muitos problemas associados aqui a esta pesca. Portanto, o turismo, há muita coisa que pode ser englobada aqui na Blue Economy. Uma coisa que eu gostava de vos deixar aqui como nota, muito importante, que gostava mesmo que retessem este número, é que aplicar estes princípios de economia circular pode ajudar a desbloquear cerca de 1,8 trilhões de euros em valor para a economia europeia. 1,8 trilhões, ok? Estão a perceber a quantidade de zeros? Eu nem sei quanto dinheiro é que isto é. Posso-vos garantir que não sei. Portanto, no fundo, é uma coisa que é mesmo boa para toda a gente. E se o dinheiro move o mundo, e infelizmente, ou não sei, é a minha opinião, se calhar um bocadinho infelizmente, mas cada pessoa pensará nisto de outra maneira, se calhar. Isto é o sistema que temos, é baseado no valor. Então, como é que isto não é uma coisa adotada ontem? Se pode gerar tanto valor, tantos empregos. E é a economia circular é algo que não depende diretamente dos governos, porque o papel central aqui está nas empresas, porque são as empresas que podem falar umas com as outras e ir à procura destas sinergias. Claro que podem existir toda uma política ou um enquadramento legal que ajude as empresas, não é? Com benefícios, com o que seja, mas na realidade, isto é muito unpopular opinion, será que precisamos de mais incentivos e de mais subsídios quando só em si a aplicação destes modelos já nos vai fazer aumentar o rendimento? Será que não é só simplesmente as empresas perceberem, ok, isto vai-me fazer gerar postos de trabalho de maneira sólida e sustentável, vai fazer com que eu consiga perdurar o meu negócio no tempo, vai fazer com que eu consiga criar novas oportunidades de negócio? Isto não seria suficiente se as empresas estivessem muito bem informadas sobre a economia circular? A mim parece-me que sim, eu tenho uma empresa onde aplico este conceito de economia circular e, portanto, parece-me que seria suficiente aquilo que eu poupo em embalagens ou recolher simplesmente embalagens de outras pessoas para utilizar. Eu nunca comprei uma embalagem, funciona há 5 meses e já expedi quase 3 mil encomendas. Portanto, se eu comprar a 1 euro a embalagem, eu já poupei 3 mil euros. Portanto, aqui há muitas vantagens na economia circular. Tem também muito mais publicações sobre a economia circular e sobre várias atuações, seja ao nível do Covid, a nível de saúde, de ecossistemas, de packaging. Tem milhões de relatórios no site da Ellen MacArthur e que vale mesmo a pena ver. E gostava-vos de dar aqui dois exemplos giros que vi nos relatórios da Ellen MacArthur de como é que pode funcionar a economia circular logo ao nível do design. Então, a Samsung há pouco tempo mudou os carregadores. Eles tinham aquele acabamento assim meio brilhante e hoje em dia são mate. E porquê que isto ajuda a economia circular? Isto é genial. De facto, o design é a base de produtos bem feitos e bem pensados e que perduram. Porque o acabamento mais glossy, ele riscava com facilidade. Então implicava o carregador, quando era enviado para o cliente, vir numa película de plástico. Quando se põe o acabamento mate, é mais resistente. Então deixa de ter necessidade de usar essa película, ok? Portanto, logo no design nós conseguimos eliminar resíduos, ok? Isto é... E quem é que quer saber se o carregador é brilhante ou não, não é? Não é de todo o ponto. Portanto, é um exemplo que eu fiquei de género. A sério que foi por isto que mudaram? Não fazia ideia. Outra coisa que dá um exemplo, é um exemplo português da Sonai, que eliminou, em alguns produtos, tipo compotas e afins, eliminou aquela parte de cima, aquele plástico que vinha a envolver quando se fecham os frascos, sabem, tem a tampa de metal e o frasco de vidro, e há ali uma peliculazinha a envolver para termos a certeza que está selado. E eles tiraram e simplesmente perceberam que, bom, as pessoas, se virem que é preciso fazer força e que sai um vácuo, tipo poc, então veem que estava fechado e está tudo certo. E isto poupou cerca de 8 mil euros por ano nestas porcarias, destas sleeves de plástico. Portanto, tudo isto tem benefícios para as empresas. Existe também aqui uma análise, vá, ou um dado que esta fundação nos dá, que me parece interessante. É que nós estamos numa política do aterro, não é? Nós continuamos a enviar muita coisa para o aterro, muito, muito, muito. Só que o processamento dos produtos recicláveis pode ajudar a criar 20 vezes mais empregos do que os aterros. Ok? Portanto, nós podemos melhorar a nossa sociedade, nós podemos criar mais oportunidades para as pessoas, nós podemos melhorar o nosso ecossistema, nós podemos melhorar a nossa vida através da economia circular. É alguém que eu acredito muito. E agradeço muito ao nosso patrocinador por ter investido neste podcast, porque era um tema que já queria ter trazido há muito tempo e que tive agora um incentivo para me dedicar a estudar mais a fundo este assunto. Espero que tenham compreendido o que é que trata a economia circular. Falámos um bocadinho de tudo, sobre como é que chegámos até hoje, falámos de o que é que estamos a fazer, que exemplos práticos podem existir, como é que o design influencia. E, no fundo, também tratámos um bocadinho do que é que a União Europeia quer investir ou não neste assunto. Sabendo que, mais uma vez, as empresas estão aqui no centro. Portanto, se alguém está a ouvir isto e tem uma empresa, pensem com muito carinho na economia circular.
Se ficaram dúvidas e acham que eu posso ajudar-vos a responder, enviem-me uma mensagem para o Instagram, CatarinaFPB, mandem-me um e-mail para hello@dutracer.pt ou deixem aqui um comentário na caixa de comentários dos podcasts. Assim que possível, vou responder e tentarei ajudar-vos. Beijinhos e até ao próximo episódio.